Os vossos lugares para recomeçarmos os nossos trabalhos. Vamos continuar com a agenda da reunião. Entramos agora no ponto 15, projeto de resolução número 27, que recomenda ao Governo Regional que promova o estudo de natureza interdisciplinar e com recurso à recolha de material que permita estabelecer a sua datação dos achados arqueológicos realizados recentemente na Grota do Medo, no Monte Brasil e na Ilha do Corvo, apresentado pela representação parlamentar do PPM. Foi distribuída às senhoras e senhores deputados uma proposta de substituição integral desta iniciativa e é sobre ela que iremos debruçar o nosso debate e será ela também que será votada. Para a apresentação do diploma, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, esta iniciativa, ao contrário da anterior que fechou o debate da manhã, penso que não traz grande polémica e grande complexidade. A questão é simples e é, penso eu, pode ser tratada com racionalidade e com um espírito aberto em relação a estas questões. A questão também é antiga. Há muito que se encontram, que têm sido encontradas, vestígios de objetos que não correspondem ao período de descoberta e povoamento português a partir do século XV. Neste momento, e podia aqui, por exemplo, referenciar, só para referenciar a ilha do Corvo, neste debate, foram encontradas, por exemplo, moedas fenícias, no século XVIII, na Ilha do Corvo. É evidente que podemos encontrar muitas explicações em relação à proveniência destas moedas e de que forma é que elas foram transportadas para a ilha. Eu não tenho, obviamente, a pretensão de ter nenhuma certeza sobre este assunto. No entanto, considero que factos deste tipo e aqueles que foram agora referenciados ultimamente, nomeadamente no que diz respeito à Grota do Medo e às descobertas também do Monte Brasil, causam-me, e a muitos açorianos, perplexidade. E nesse sentido, nada melhor do que descobrir a verdade e proceder a um trabalho científico no sentido de terminar com a polémica em relação a estas questões e de se poder verificar, de facto, se estamos a falar de achados arqueológicos com um valor cultural importante e com um conjunto de vestígios que possam ser devidamente tratados e datados. É essa a minha preocupação. À partida, não, evidentemente, como qualquer professor de História, eu diria, eu sou cético a todas as explicações menos tradicionais que apontem para a presença de outros povos num período anterior. Sou sempre cético em relação a estas questões, mas considero que o conjunto de descobertas que foram feitas merecem ser estudadas e merecem ser convenientemente datadas. Por isso, a nossa proposta é simples. O PPM propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomenda ao Governo Regional que promova o estudo de natureza interdisciplinária com recurso à recolha de material que permita estabelecer a sua datação dos achados arqueológicos realizados recentemente na Grota do Medo, no Monte Brasil e na Ilha do Corvo. É tão simples como isto. E é esta a proposta que trago a este Parlamento.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar quero cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Estevão por esta iniciativa. De resto, já o fiz quando fui à Comissão de Assuntos Sociais, quando esta iniciativa estava em apreciação. E, como o Sr. Deputado se deve lembrar, eu disse, e já tive a oportunidade de dizer nesta casa em outras ocasiões, tudo aquilo que seja para favorecer e consolidar o conhecimento acerca da nossa história, do nosso património, nós estamos sempre disponíveis para o fazer e de outra maneira não poderia ser. Mesmo quando aparecem situações que no mínimo, enfim, serão levadas a sério, mas com alguma reserva, como a daquela hipotética pirâmide egípcia que apareceu no fundo do mar e que se comprovou logo que não, que era um cone vulcânico e que, enfim, por erros de sondagem tinha gerado uma pirâmide. Mas eu tive imediatamente o cuidado de contactar a entidade marítima para se esclarecer a situação. Acontece o mesmo com estes achados. Independentemente de serem ou não serem pré-históricos no que diz respeito à história dos Açores, ou seja, anteriores ao povoamento, sejam quais forem as suas características fisiológicas, estruturais, etc., entendo, independentemente da opinião que eu próprio possa ter sobre a matéria, que não sou especialista, que se deve proceder de imediato ao estudo. E assim fiz, tal como disse na Comissão, iria ser constituída de imediato uma comissão interdisciplinar, constituída por personalidades que não são aqui do meio, que foram indicadas por instituições, universidades, etc., incluindo a Universidade dos Açores, e também foi acordado que essas áreas seriam três: a história, por razões óbvias, a arqueologia, porque são os arqueólogos que têm os instrumentos, quer científicos, quer instrumentais, para proceder a estudos dessa natureza, e geólogos, uma vez que se trata de pedras, erradamente designadas, por serem pedras grandes, erradamente designadas em termos de epistemologia das ciências históricas como megalíticos. Bom, são pedras grandes, de facto, mas há outras pedras grandes e nem todas as pedras grandes são megalíticos. Ora bem, mas para evitar essas confusões, foram convidados arqueólogos, historiadores e geólogos para determinarem se aquelas pedras, no caso dos geólogos, são daquele local, se foram trazidas de outro local, se são resultado de situações de caos, como acontecem como as nossas ilhas são cheias, em resultado de atividade sísmica ou vulcânica. Bom, essa equipa está neste momento no terreno. Amanhã, às 11 horas, no Salão Nobre da minha Secretaria, apresentarão ao público as primeiras impressões, que serão apenas impressões, elaborarão um relatório e esse relatório será depois avaliado e sobre ele serão tomadas as medidas necessárias. Se houver alguma suspeita, algum dado objetivo, consolidado, de que se trata de objetos da mão do homem anteriores ao povoamento, ou mesmo que sejam posteriores ao povoamento, mas suficientemente antigos, essas naturalmente serão feitas, tomadas todas as medidas para, ou nos termos da Lei de Bases do Património e da nossa própria legislação, serem feitos os estudos que forem necessários e nos quais, aliás, como o Sr. Deputado, na segunda versão do seu requerimento convinha referir que há duas versões. Eu tomei a decisão com base na primeira versão, agora temos uma segunda, que é mais completa e que eu saúdo também. Sejam quais forem as hipóteses que justifiquem um estudo mais aprofundado, serão feitos todos os estudos que forem necessários e serão envolvidas todas as pessoas que queiram e possam dar o seu contributo, sejam elas quais forem. Neste momento, esta equipa, que é uma equipa de sondagem, uma equipa de terreno que não vai fazer escavações, até porque não pode fazer escavações, porque é uma zona, são zonas rochosas, portanto não há solo sedimental para fazer escavações. Bom, mas serão eles a decidir, eles é que serão os técnicos. Na constituição desta equipa eu apenas pus uma condição, apenas indiquei o nome. O arqueólogo Cláudio Torres, prémio Pessoa, uma figura incontestada, que, embora seja especialista no período islâmico, é uma pessoa respeitável universalmente e, portanto, vai coordenar os trabalhos da equipa. Como disse, amanhã a equipa, eu neste momento não voltei, estive na terça-feira, estive na segunda e na terça-feira, acompanhei os trabalhos da equipa no terreno, durante algum tempo, não pode ser todo o tempo, e amanhã, nunca mais falei com eles, amanhã eles vão dizer aquilo que no seu entender acham que devem dizer. Depois, aliás, como diz o Sr. Deputado nesta adenda à sua iniciativa, e eu vou citar, neste âmbito, deverá assegurar-se, no caso de vir a ser decidido realizar-se um estudo prolongado e de caráter sistemático. E muito bem que põe esta condicionante, no caso de, porque vamos supor que aqueles objetos são artefactos do período romântico e que alguém, como acontece muitas vezes, os grandes proprietários românticos gostavam de embelezar as suas propriedades com ruínas, com imitações de ruínas, enfim, eram traços de comportamento e culturais do período romântico e do ultra-romântico mesmo. Se for uma situação dessas, esses objetos terão o seu valor no seu quadro histórico, mas creio que não se justificará que a região invista dinheiro, que isto é caro, invista dinheiro a estudar aquilo que se venha a provar cientificamente, que são artefatos de uma personalidade rica do século XIX que resolveu embelezar, aproveitando acidentes da natureza, embelezar a sua propriedade. Se, pelo contrário, houver indícios científicos, e aqui estamos a falar de ciência, não estamos a falar de fé, estamos a falar de ciência. Se houver indícios científicos de que, de facto, vale a pena há ali matéria para trabalhar, o Governo assume o compromisso de, na medida das possibilidades, quer financeiras, quer técnicas, fazer tudo aquilo que for necessário para se apurar a verdade. Só mais uma palavra para justificar porque é que são aquelas pessoas e não outras. Bom, nós podíamos ter convidado todos os arqueólogos portugueses, todos os historiadores portugueses e todos os geólogos portugueses, todas as universidades e centros de investigação. Obviamente isso não seria prático. Portanto, foi pedido às instituições que têm essas áreas, na área da história, investigadores ligados, por exemplo, ao período fenício, porque se põe hipótese de serem objetos com origem fenícia. Bom, então temos gente da época fenícia, temos gente da época medieval, da geologia temos pessoas da Universidade dos Açores e também historiadores da Universidade dos Açores. Enfim, essas personalidades, exceto o arqueólogo Cláudio Torres, que foi uma opção direta minha, todos os outros foram indicados pelas respectivas instituições. Quando as pessoas respeitáveis que descobriram aqueles objetos entraram na comunicação social a defender imediatamente que eram construções megalíticas e fenícias com inscrições de todo o tipo, bom, houve aí de facto alguma parafernália de opiniões que não eram de especialistas, eram de amadores. Muito respeitosamente, seja um antropólogo ou seja um físico, tal como eu não sou especialista também nessas áreas, posso ter a minha opinião pessoal, mas a minha opinião pessoal não é uma autoridade. Então, a ideia foi nomear pessoas que são, pelo seu trabalho, pela sua especialização, que são autoridades que vão produzir um relatório. A partir daí, se for decidido, com base nessas opiniões, que se deve fazer a investigação mais aprofundada, obviamente iremos buscar conhecimento a todas as pessoas, a todos os meios que possam oferecer conhecimento. Era, no essencial, isto que eu queria dizer e salientar que a Universidade dos Açores, que nós consideramos um parceiro fundamental, foi convidada para intervir e temos vários especialistas, quer da área da História, quer da área da Geologia, incluindo o professor Avelino Menezes da parte da História, que também é uma pessoa inquestionável do ponto de vista científico, que colaborarão nesse relatório. Todos nós queremos chegar à verdade, estamos a trabalhar para isso. Devo salientar, porque é verdade, quando nós estamos a discutir esta iniciativa, a equipa já está no terreno, porque eu, quando fui à Comissão, garanti que a Comissão seria imediatamente constituída e foi e está no terreno. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Luís Rendeiro tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, excelentíssimos senhores membros do Governo, o Sr. Secretário da Tutela já tem, como se viu, uma opinião formada e que, por muito que não queira que se diga, condiciona tudo o que se vier a fazer nesta matéria. Ficou claro pela intervenção que fez. Nós estamos perante um conjunto de fatos e evidências que não podem deixar de merecer um estudo cuidado e aprofundado. Para contribuir para o entendimento da história daqueles lugares, interessa responder a questões simples, como quem construiu tais estruturas, porque as construiu, quando as construiu, como as construiu e qual a sua finalidade. A maior parte da comunidade portuguesa de arqueólogos reduziu de imediato a importância histórica ou cultural dos achados açorianos por considerarem que tais construções arcaicas só poderiam ser agrícolas ou naturais e, como tal, sem qualquer interesse, mesmo sem terem ido ao local confirmar o que lá existia para articularem a sua opinião. Numa investigação científica, nenhuma hipótese deverá ser descurada, o que não quer dizer que não possa ou deva ser abandonada no futuro. Aqui não foi seguido o método científico.
Não.
Não. O método científico pressupõe que se levantem hipóteses, que as hipóteses sejam estudadas, testadas e confirmadas ou não. Isso ainda não foi feito. Até há pouco tempo, a Direção Regional da Cultura considerava que os achados da Grota do Medo se tratavam de construções agrícolas e não dava autorização para escavações nem para a conservação dos achados, numa atitude que fazia recordar práticas ancestrais que condenavam à fogueira quem colocasse em causa o status quo dominante. Já há quase um ou dois galileus dos megalíticos nos Açores, mas não pode haver, não deve nem pode haver. O que temos em mãos é um conjunto de achados que impressiona em termos de números, dimensões e área de dispersão geográfica. Só na Grota do Medo, a área em causa ultrapassa os 25 hectares. Não me vou alongar a descrever os achados verificados pela Comissão dos Assuntos Sociais, uma vez que os mesmos constam do respectivo relatório. No entanto, é facilmente verificável um paralelismo, dada a enorme semelhança, destas estruturas da Grota do Medo com outras existentes noutros locais e que são tidas como megalíticas neolíticas. Não quer dizer que sejam, mas há semelhanças. Os sinais e marcações nas rochas são comparáveis à arte paralela identificada nas Canárias, Betânia, centro de Portugal e Galiza. Contrariamente às afirmações de uma docente da Universidade de Lisboa, a professora Ana Margarida Arruda, custa muito aceitar que estas estruturas possam ser definidas como um simples caos de pedras. Os elementos da Comissão de Assuntos Sociais que visitaram o local não ficaram com essa convicção, Sr. Secretário. A arqueóloga Anabela Joaquinito frisa que essas construções em causa são megalíticas e são estruturas bem organizadas do ponto de vista arquitetónico, não considerando irreal a hipótese de terem sido construídas por outros povos que não o português. É possível. As navegações atlânticas estão estudadas. Há determinadas rotas que quase obrigam os barcos a virem para as ilhas. Parece também ter ficado evidente que aquele local, a Grota do Medo, teve uma utilização continuada ao longo do tempo e em diferentes épocas, as quais deixaram diferentes marcas. É necessário e essencial um trabalho de escavação e investigação para precisar o que existe nos sítios em questão e em que período aquilo foi construído. E discordo consigo, Sr. Secretário, quando diz que aquilo é um local exclusivamente rochoso e no qual não podem ser realizadas escavações. É falso. Podem e devem ser realizadas escavações. Convém que lá vá ver. Quanto ao Monte Brasil, os investigadores auscultados pela Comissão de Assuntos Sociais afirmam existirem 6 hipogeus escavados na rocha com 6 metros de comprimento e onde se depreende que existiu intervenção do homem de forma intencional. Dentro dessas estruturas são visíveis outras marcas que definem uma intenção claramente astronómica, remetendo para o que poderá ter sido um culto da água. Estes achados não se adaptam à história de Portugal, existindo, no entanto, estruturas idênticas na Europa, idênticas cronologicamente. Quanto ao corvo, infelizmente, não foi possível fazer uma deslocação ao local. Também há aqui um conjunto de questões que não podem passar sem merecer uma referência crítica do PSD Açores. Em primeiro lugar, parece-nos difícil conceber que a autoridade tutelar máxima em termos de cultura da região, o secretário regional Fagundes Duarte, não se tenha interessado por estes achados e não tenha achado pertinente deslocar-se aos locais, de modo a inteirar-se pessoalmente, formando uma opinião própria e livre de condicionalismos e de influências de terceiros. Para o secretário regional, ficar pela rama foi o bastante para que em comissão afirmasse que crê que estes bens não são anteriores ao povoamento das ilhas. Foi o que disse em comissão. Será que se está a fazer censura sobre quem quer estudar hipóteses diferentes das tradicionais? Para o PSD Açores, as coisas não podem ser tratadas com tanta superficialidade. Aqui ninguém defende nenhuma teoria, dogma ou ideia pré-concebida. O que se pretende é que se faça um estudo sério, profundo, coerente, que respeite os métodos científicos e que não tenha medo dos resultados que possam vir a ser obtidos, sobretudo se se concluir que os mesmos podem vir a constituir uma revolução da historiografia do Atlântico e, em particular, levar a uma necessidade de reescrever toda a história açoriana. O PSD Açores não pode também deixar de passar em claro a forma como a tutela tem ignorado e desprezado os investigadores, alguns deles investigadores locais, que foram responsáveis por trazer a público estas descobertas. São eles os mais profundos conhecedores do terreno e os detentores da maior parte da informação que, entretanto, tem vindo a ser recolhida. Houve pareceres dados gratuitamente, e reforço, gratuitamente, por arqueólogos estrangeiros de grande reputação, cuja opinião foi pura e simplesmente ignorada. Tais pareceres apontavam claramente para semelhanças evidentes entre os achados na Terceira e outros presentes noutros locais e pertencentes a épocas e períodos históricos claramente definidos e datados. Qualquer estudo que venha a ser realizado nos locais em questão deverá ser entregue a técnicos especializados e habilitados, nomeadamente historiadores, arqueólogos, geólogos, físicos, químicos e, inclusivamente, engenheiros civis, de modo a esclarecer definitivamente se estamos perante construções ou eventos naturais. A comissão que o senhor nomeou é, portanto, bastante incompleta. Também merece o reparo e denúncia do PSD Açores o facto de, enquanto estarem a decorrer os trabalhos da Comissão de Assuntos Sociais, relativamente a esta temática, e antes de serem conhecidos os resultados e conclusões do trabalho da mesma, bem como feita a respectiva análise nesta Assembleia, o Governo Regional tenha decidido apressar-se e mandado constituir uma comissão para proceder aos estudos dos achados em questão. Comissão esta que deixa ostensivamente de fora os investigadores que deram a conhecer ao público estes achados e que deveriam ser os primeiros a ser ouvidos e incluídos em todo o processo de estudo que se pretende efetuar. Convinha que o Sr. Secretário Fagundes Duarte explicasse porque é que investigadores como Nuno Ribeiro, Anabela Joaquinito, membros da APIA, Associação Portuguesa de Investigação Arqueológica, não é a APIA do antigamente, é a da Investigação Arqueológica, Félix Rodrigues, Antonieta Costa, arqueóloga italiana Patrizia Granziera, arqueóloga turca Izik Sain, o investigador Romeu Ristoff, arqueólogo da Universidade do Texas, ficaram de fora desta comissão. Nenhum destes investigadores teve um cêntimo de gastos para a região. O pretexto utilizado para deixar esta gente de fora foi de que seria necessário garantir a independência da comissão e que as pessoas estivessem livres de preconceitos, de modo a que os assuntos pudessem ser abordados com clareza, cabendo à referida comissão decidir se quer ou não ouvir os cientistas que identificaram os locais. Isto é, atentar contra a seriedade e idoneidade dos investigadores em questão. A já constituída comissão é composta por 13 elementos e tem apenas uma semana para analisar os achados da Grota do Medo, do Monte Brasil e das Quatro Ribeiras. Uma semana. Relembro que só a área de expressão dos achados da Grota do Medo é superior a 25 hectares. Mas será que andamos a querer brincar aos arqueólogos durante uma semana? Isto é nada. Uma semana é nada. Os investigadores que o Governo insiste em rejeitar têm tido, fruto das suas investigações, um muito positivo acolhimento internacional, o qual tem tido como consequência o despertar do interesse de investigadores internacionais relativamente aos sítios arqueológicos em questão. alguns dos quais se dispõem a visitar os locais às expensas próprias, muitos acreditando que as estruturas em causa possam ser construções feitas pela mão do homem, denunciando uma ocupação pré-europeia das ilhas. Estes factos contrastam com a exclusão e marginalização a que o Governo dos Açores condena o trabalho destes investigadores nacionais e estrangeiros. Estranhamente, ou não, é incluída no grupo de trabalho agora criado pelo Governo a mesma investigadora da Universidade de Lisboa, Ana Margarida Arruda, que se pronunciou numa fase inicial do processo, declarando perentoriamente e sem quaisquer pesquisas de campo que apenas ali havia caos de pedras. Afinal, quer-se ou não garantir a independência da Comissão. Só esta arqueóloga é que tem o direito a confirmar ou alterar as suas posições iniciais ou está ali para condicionar os trabalhos? Será que o que se pretende é mesmo desvalorizar o que se quer que encontre no Monte Brasil, na Grota do Medo ou no Corvo? Há aqui investigadores mais sérios e independentes do que outros? Será que os bons investigadores são os que são mais amigos da tutela e que têm custos para a região, enquanto que os que trabalham apenas por amor à camisola e ao conhecimento, de graça, custeando as próprias despesas, não servem para a Secretaria Regional da Cultura? Ficam as questões. Julgamos não haver nada a temer. Isto é importante para a história das ilhas. É importante descobrir se houve ou não povos que conseguiram aqui chegar antes, mas sem tirar nenhum valor ao povo português que conseguiu aqui ficar com sucesso. A Comissão de Assuntos Sociais considerou, em relatório, a hipótese destas descobertas constituírem inegável valor histórico. Como tal, deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao presente projeto de resolução, de modo a que se estude e se encontre apenas a verdade. E é apenas a verdade que nos deve mover a todos. Não há que ter medo de reescrever a história do Atlântico, se tiver que ser esse o caso. Se não tiver de ser, ganhamos na mesma. Acabam-se as dúvidas e acrescenta-se em conhecimento. Pode estar aqui um importante e ímpar polo de atratividade histórica, cultural, turística e económica. Estes achados merecem uma muito séria atenção. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Renata Correia Botelho.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu tenho de recentrar a discussão. O que está em discussão é uma recomendação ao Governo Regional para que promova o estudo de natureza interdisciplinar e com recurso à recolha de material que permita estabelecer a sua datação dos achados arqueológicos realizados recentemente na Grota do Medo, no Monte Brasil e na Ilha do Corvo. E não vou, portanto, alimentar uma espécie de espetáculo de variedades que aqui se faz, às vezes, a partir do nada. Gostaria, portanto, de dizer que o objeto da presente resolução está genericamente assegurado. Aliás, está assegurado. Está já em curso, uma vez que, na sequência do que foi dito pelo Sr. Secretário, em sede de comissão, foi constituída de imediato uma equipa multidisciplinar com especialistas de reconhecido mérito nas várias áreas, quer dos Açores, quer de outras paragens, para estudar os alegados achados arqueológicos. Ou seja, o Governo Regional dos Açores antecipou-se à discussão e à aprovação deste projeto de resolução, muito oportuno, o que demonstra bem a sua sensibilidade a estas matérias para que possamos esclarecer cabalmente o que ali se encontra. Acho admirável, Sr. Deputado Luís Rendeiro, acho admirável que o senhor se sinta capaz de questionar uma comissão que integra um prémio pessoa, que integra apenas um prémio pessoa, dois prémios Gulbenkian para a arqueologia. Acho admirável que se sinta capaz disso. Eu não sou capaz disso. Vou chegar lá. Não se preocupe que eu vou chegar lá.
Está nervoso.
A Comissão de Assuntos Sociais teve a oportunidade de se deslocar ao local e, de facto, aquilo que vimos é bonito, é interessante, não tenho qualquer dúvida. Eu diria mesmo que é misterioso. Um mistério, aliás, potenciado pela manhã tempestuosa que sobre nós desabava. E isto, enfim, aqui uma parte que eu penso que nenhum dos elementos da Comissão esquecerá aquela manhã chuvosa de inverno antes do tempo. Mas que tornou também aquela manhã uma manhã especial. Mas a nossa opinião, A estranheza que possa ter produzido em nós aquele local e aqueles achados, alegados achados arqueológicos, não constitui ciência, Sr. Deputado. Não constitui ciência. Ciência constituirá o relatório final, que será da responsabilidade única e exclusiva da equipa que está a trabalhar no terreno com total independência, como já foi referido, e que amanhã, dia 19, às 11 horas, apresentará as suas primeiras conclusões. Delas sairão as primeiras conclusões. Nós estamos a dizer que são as conclusões definitivas.
As primeiras conclusões.
Dessa equipa sairão, pois, as ações indicadas como eventualmente necessárias ou não para a prosecução,
claro,
para a prosecução dos trabalhos. Ora, a nova redação deste diploma, como o Sr. Secretário já referiu, não introduz, na nossa opinião, uma alteração substancial e acolhemo-la de bom gosto. Até porque não modifica a componente resolutiva, que já está em marcha, aditando uma questão a que o PS não se oporá. Aliás, ficou claro, por declarações recentemente proferidas pelo Diretor Regional da Cultura, o arquiteto Nuno Lopes, que a Direção Regional daria todo o apoio logístico às necessidades expressas pela equipa, por esta equipa, neste momento já constituída e a trabalhar, onde poderá ter-se incluído, nesta fase, se os investigadores assim o tiverem entendido, eventualmente algum encontro direto com os investigadores que terão alertado para a existência desses alegados achados. Não sei se a equipa evidenciou essa necessidade ou não. O que tenho a certeza é de que, se evidenciou essa necessidade, não foi com certeza a Direção Regional que se opôs a que esse contacto existisse. Ora, por tudo isto, e sem me parecer necessário esgrimirmos aqui uma batalha que é paralela ao que estamos a debater, é com muito gosto que o PS votará favoravelmente este projeto de resolução. Muito obrigada.
Muito bem, muito bem.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Não querendo participar em nenhum espetáculo de variedades, porque não tenho jeito para artista, mas pelos vistos já temos corista para participar no espetáculo de variedades e para artista principal, quando muito posso fazer coro, humildemente posso fazer coro à Renata, Sra. Deputada Renata, não posso, obviamente, estar na fila da frente ao seu lado. Bem, mas, Sr. Secretário, sem querer ir à pré-história, vamos à história, porque estes achados arqueológicos também já têm história. E têm história do seu tempo. Não é assim uma história muito com muitos anos, mas têm do seu tempo. E começamos exatamente com alguma responsabilidade sua e do atual Diretor Regional da Cultura. E isto, Sr. Secretário, é muito simples. Isto é muito simples. Esta questão dos achados arqueológicos pode ser uma coisa que pode ser exatamente aquilo que o Governo Regional quer que seja. Ou seja, nada. Ou pode ser uma coisa interessante de se estudar, de ver o potencial que ali está, a vários domínios, e de facto interessamos-nos por isso. Porque que eu saiba, Sr. Secretário, e que eu me lembre, ou se bem me lembro, como diria Vitorino Nemésio, que o senhor bem conhece, ou conheceu, a senhora arqueóloga Ana Margarida Arruda já cá esteve, e as pensas da região. Alguém lhe pagou para ela vir cá. E o que é que a senhora arqueóloga Ana Margarida Arruda, que já cá esteve com nós, região, Açores, a seu convite e a convite do seu diretor regional, esteve cá a fazer? Isto aqui é a questão. A senhora veio cá dizer que isto era um caos de pedras. Foi isso que a senhora veio cá, passando ao de leve por cima das pedras, veio cá dizer que as pedras eram um caos, Sr. Secretário. E a senhora, após a visita aos Açores, e como resultado do parecer técnico que deu a Vossa Excelência e ao seu excelso diretor regional, a dita professora Ana Arruda realizou uma conferência em Lisboa, na Universidade de Lisboa. Imagine-se o título. Sabe qual era o título, Sr. Secretário? Sabe tão bem quanto eu. Qual era o título da conferência da senhora arqueóloga, após ter vindo aos Açores, a seu convite e ao convite do seu diretor regional? O título da conferência era A Invenção da História, o caso açoriano. Essa conferência realizou-se no dia 5 de junho de 2013. 5 de junho de 2013.
Agora é paga de novo para a nova comissão.
E esteve alguém, que não nenhum dos investigadores, a assistir a essa conferência da senhora professora doutora catedrática lá de Lisboa. E essa senhora, depois, diz que, a respeito também dos hipogeus que cá existem, ela também diz, e a respeito do arqueólogo Nuno Ribeiro, que a senhora parece que sabe tudo, que tudo indica, e imagine-se numa conceituada revista científica, a uma entrevista que a senhora deu, uma conceituada revista científica chamada A Bola, o jornal A Bola, onde esta sua doutora, professora doutora catedrática, deu uma entrevista à Bola. Portanto, isto refere bem aqui a senhora professora doutora, senhora professora doutora, tenho aqui a transcrição da entrevista, onde a senhora professora doutora, no jornal A Bola, no jornal A Bola, põe as suas hipóteses todas, enfim, do caos de pedras. E, portanto, Sr. Secretário, a pergunta que se põe, a pergunta que se coloca, a pergunta que se coloca, Senhor, lá está o Sr. Vice-Presidente, registro novamente a sua intervenção sem nenhuma utilidade para o debate, apenas com uma intenção. Mas, Sr. Secretário, Sr. Secretário, a questão é, após o currículo desta senhora, as afirmações desta senhora, os insultos desta senhora aos açorianos, que fez afirmações, isto era o título da conferência. O senhor imagina o conteúdo, mas tenho a impressão que o senhor sabe o conteúdo da conferência. E o senhor sabe as afirmações que essa senhora lá proferiu. E que os açorianos até estavam muito ofendidos, porque em 500 anos não se tinha descoberto nada aqui, Sr. Secretário. E que não há mais nada para descobrir nos Açores. O que era para descobrir nos Açores já foi descoberto. Ora, um cientista que diz isso, eu não vou adjetivá-lo. Eu acho que ele se adjetiva a si próprio. Uma pessoa de ciência, uma mulher de ciência, neste caso, ia dizer um homem de ciência, mas uma investigadora que diz isto, bom, eu pergunto-lhe onde é que está a mente científica insatisfeita que deve ser do investigador. Eu pergunto, Sr. Secretário. A pergunta é esta. Porquê é que ela faz parte da nova comissão? Esta aqui é a pergunta. E não é inocente ela estar na nova comissão. Como eu gostaria de saber, outras pessoas que lá estão, que também passaram pelas pedras como gato por cima de brasas, quando lá foram fazer uma visita, e esses são da terra, são mesmo da terceira, o que é que lá fazem? E, portanto, e o que é que faz a Direção Regional de Cultura do Algarve também nesta comissão? É uma... E um vulcanólogo e por aí fora. Portanto, a comissão, Sr. Secretário, já tirou uma conclusão à partida. À partida, eu pergunto, a comissão, quantas visitas fez ao local? E quantos achados inventariou? Que é esse relatório, que é pena eu não estar no sábado lá, que iria assistir com todo o gosto a essa apresentação pública. É numa semana que vão determinar se se deve avançar com estudos ou não? E mais, Sr. Secretário, não lhe ficou bem, sabendo que estava a decorrer uma iniciativa nesta casa, avançar com uma comissão ad hoc. Uma comissão ad hoc, não respeitando este Parlamento. E por aqui me fico numa primeira intervenção.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora tem a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, apetecia-me dizer que pelo andar da carruagem, no caso concreto pelo andar de debate ou do debate, nós estamos a debater e a discutir duas coisas completamente diferentes. Eu gostaria de me pronunciar sobre os dois temas, começando por aquele que me parece essencial, que é o projeto de resolução do PPM, que recomenda ao Governo, e muito bem, e quando digo muito bem, toda a gente percebe que o Bloco de Esquerda irá votar favoravelmente este projeto de resolução, que promova o estudo de natureza interdisciplinar, com recurso à recolha de material e que permita estabelecer a datação, a origem e todas as classificações do ponto de vista histórico dos achados arqueológicos realizados quer na Grota do Medo, quer no Monte Brasil, quer na Ilha do Corvo. E subscrevemos também a segunda versão deste projeto de resolução, que integra a recomendação também de que o Governo assegure que, no caso deste estudo se vir a realizar de forma prolongada e sistemática, situação que ainda agora desconhecemos se será ou não o caso, amanhã ou hoje à noite, fiquei na dúvida, amanhã à noite, provavelmente teremos a resposta para esta dúvida, se é para continuar, ninguém sabe, lá chegaremos. Mas o certo é que, se for o caso, que esta equipe de estudo integre os investigadores que primeiro referenciaram estes achados. Isto parece-me da mais elementar justiça, quer do ponto de vista da ética, já agora, quer do ponto de vista da ciência, que estes investigadores, que são os responsáveis primeiros por estes achados, integrem qualquer comissão que vai estudá-los de uma forma mais aprofundada. Dizia ainda agora o Sr. Secretário Regional de Educação, e eu estou de acordo, que a ciência é exatamente o contrário da fé, e eu também acho que é, e também acho que a ciência é também contrária da política. É outra coisa, é outro mundo, não tem os mesmos critérios, não deve ter os mesmos critérios. Não pode ter os mesmos critérios. É por isso que a segunda parte do debate me está a criar, a mim, que sou, reconheço desde já, uma absoluta ignorante na matéria, não tenho formação em História, muito menos em Arqueologia, muito menos em Geologia, muito menos em Física, em Química, em todas essas coisas. Portanto, não vou discutir de maneira nenhuma quem é que lá deve ou quem é que lá não deve estar sob este ponto de vista. Agora, há uma coisa que eu tenho que dizer, senhoras e senhores deputados, que é o seguinte. Até pode acontecer, ou até poderia acontecer, que este Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura, ou qualquer outro membro deste Governo Regional, ou de qualquer outro Governo Regional, ou não, tentasse condicionar uma comissão de investigação científica, tentasse condicionar uma comunidade científica para chegar a determinada conclusão que estava previamente estabelecida. A tentação é grande, a carne é fraca, como se costuma dizer, e essa tentação até poderia ocorrer. Agora, senhoras e senhores deputados, façam-me o favor também de reconhecer uma coisa. A comunidade científica não é constituída por bonecos. É constituída por pessoas que têm uma carreira, que têm um percurso, que têm honra, que têm responsabilidade, que também têm história e pré-história e que têm direito a ser tratados com algum respeito dentro desta casa e fora desta casa. Que haja cientistas, como haverá políticos, como haverá professores, como haverá médicos, como haverá engenheiros, como haverá arquitetos e construtores civis que se deixam condicionar, isso é uma questão. Agora, generalizar e dizer que toda a comunidade científica está às ordens e condicionada pelo Sr. Secretário Regional da Educação, queira ele ou não queira, peço imensa desculpa, senhoras e senhores deputados, mas eu não aceito isso. Quer integre a equipa doutora Margarida, quer não integre a equipa doutora Margarida...
Mas quem é que disse isso?
Oh, deixa eu estar. Eu vou terminar. E o senhor inscreve-se e depois questiona-me. E eu respondo. E depois eu respondo. E, portanto, oh, senhor deputado, eu vou dizer quando entender. Não é agora, é quando entender. A ver se nos percebemos. Para terminar, dizer o seguinte. Eu, como absoluta ignorante da matéria, mas curiosa, com certeza, como qualquer açoriano ou açoriana, sobre aquilo que ali está, que foi descoberto e que nós não sabemos se tem algum valor do ponto de vista arqueológico ou não, mas temos o direito de saber e a comunidade científica tem a responsabilidade de nos dar essa resposta. Vou aguardar serenamente para que amanhã esta equipe, liderada pelo professor Cláudio Torres, diga assim: ao fim de uma semana de trabalhos, nós chegamos a uma de duas conclusões. Primeira conclusão, não temos a mínima dúvida que estes achados não têm significado histórico e ficam responsabilizados por aquilo que estão a dizer. Mas podem dizer outra coisa. Uma semana não chegou para nós tirarmos uma conclusão. Precisamos de mais uma semana ou de mais 15 dias. Também ficam responsabilizados. E também podem dizer, simplesmente, vale a pena continuar, vale a pena constituir o tal grupo de estudo prolongado e sistemático, e cá estaremos nesta casa, se o Sr. Secretário Regional decidir que tal grupo não se constituirá, cá estaremos nesta casa para lhe pedir também responsabilidades sobre essa matéria. Agora, extravasar mais do que isto, senhoras e senhores deputados, parece-me que fica fora do objeto do projeto de resolução do PPN e, sobretudo, não respeita quem, a convite da região, aqui veio, com a sua qualidade ou desqualidade, classificação ou desclassificação, mas foi convidado e convidados para vir aqui, e nós vamos aguardar pelas conclusões que tiram. Porque senão não é só o Secretário Regional da Educação que está a condicionar os resultados. Somos nós todos aqui que também os estamos a condicionar. O Sr. Secretário eventualmente não quer que se chegue a nenhuma conclusão e que digam que aquilo é nada. Mas parece que todos nós queremos que se chegue à conclusão que aquilo é uma grande coisa e portanto tem que continuar. Calma. Como alguém disse...
Senhoras e senhores deputados, Senhoras e senhores deputados,
queria terminar.
Senhora deputada Zoraida Soares, faça o favor de continuar.
Como alguém disse, e bem, já ao longo deste debate, perdoem-me, não sou capaz de identificar neste momento quem, senhor deputado. Eu já percebi que vem mal disposto o almoço, mas o senhor vai ter que resolver esse problema, porque a gente ainda tem um longo dia de trabalho. Temos um longo dia de trabalho, resolva esse problema. Como alguém disse aqui, já ao longo deste debate, a ciência tem que ser, para ser ciência, tem que ser isenta, livre, despreconceituosa e, sobretudo, inquieta e curiosa. Amanhã à noite nós veremos qual é o resultado de todas estas características. E cá estaremos nesta casa para dizer se nos contenta, se não nos contenta, se nos parece justo, injusto, se queremos mais ou não. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor vice-presidente, senhor secretário regional da Educação, Ciência e Cultura. Sobre este projeto de resolução que o PPM nos traz aqui, quero começar por dizer que a representação parlamentar do PCP o irá votar favoravelmente. E sem querer tirar nenhuma importância à iniciativa do PPM, julgo que teria sido perfeitamente escusado nós estarmos aqui a discutir isto se o Governo da Região Autónoma dos Açores tivesse uma verdadeira política para a investigação científica, designadamente para a investigação arqueológica. Não faz mal. Designadamente para a investigação arqueológica. Isto é, vejamos. Investigação arqueológica, o que tinha inscrito em 2012 no plano, 14.550 euros. E em 2013, 9.200 euros. Como se vê, isto diz bem qual é a importância que o Governo da Região Autónoma dos Açores atribui a estas questões. É nenhuma. Ou pronto, é um bocadinho, o equivalente a 9.200 euros. Para 2013. O problema, o grande problema, 9.200 euros, o grande problema é efetivamente esse. Porque uma região como a nossa, independentemente de estarmos a falar dos achados em terra, há também algumas coisas para investigar no mar, e não estou a falar de pirâmides subaquáticas, estou a falar de outras coisas, e portanto, isso sim. E realmente este debate seria escusado, não minimizando
senhor
de maneira
deputado,
nenhuma.
Vamos cingir à resolução que está aqui em discussão.
Ó senhora Presidente, eu estou a cumprir, aliás, eu estou a seguir o conselho da deputada Renata Botelho, que disse que era necessário recentrar o debate. E, de facto, para recentrar o debate político sobre esta questão, tenho de falar nisto, senhora Presidente. Tenho de falar nisto, porque o problema é exatamente esse. É não haver uma política para a investigação do Governo da Região Autónoma dos Açores. Porque se houvesse, não teria havido necessidade desta iniciativa do PPM sobre os achados e sobre quem está nomeado, quem produziu pareceres. É evidente que o deputado Aníbal Pires tem a sua opinião. Mas também é evidente que o deputado Aníbal Pires, enquanto deputado da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, não expõe aqui essa sua opinião, que é pessoal e que não tem de fazer parte do debate político. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Borges tem a palavra.
Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu tenho dois aspectos interessantes para referenciar. Um tem a ver com uma tese de doutoramento que eu recentemente que fui júri dessa tese de doutoramento, que estudou a dispersão do ratinho doméstico na Europa e na Macronésia. E a conclusão muito interessante deste estudo mostra que os vikings poderão ter chegado à Ilha da Madeira antes dos portugueses. Ou seja, a composição genética do ratinho doméstico, aquele ratinho pequeno que existe na Ilha da Madeira, é igual aos da Noruega. Este estudo foi publicado em revistas científicas internacionais de renome e mostra apenas um aspecto interessante aqui, é que nós devemos estar abertos a qualquer tipo de conclusão que venha a ser tirada deste estudo que está agora aqui a ser apresentado. Mais interessante, nos Açores, a composição genética dos ratinhos domésticos é parecida apenas na Ilha de Santa Maria com o ratinho da Madeira e o norueguês. Ou seja, uma hipótese que se colocou nesse estudo é que os vikings poderão ter chegado a Santa Maria ou os portugueses trouxeram, quando colonizaram os Açores, pela primeira vez Santa Maria, trouxeram ratinhos nos barcos que vinham da Madeira. Portanto, como estão a ver, existem muitas hipóteses possíveis para estas problemáticas, quem chegou quem, onde, primeiro, a estas ilhas. Outro aspecto que eu gostaria de salientar e dar relevo ou que a nossa colega do Bloco de Esquerda referiu, é que nós temos que estar abertos para uma investigação aberta, independente e idónea. E eu penso que o Governo Regional, o passo sensato a fazer, independentemente das conclusões desta comissão ad hoc ou não, mas que foi criada com o sentido responsável de iniciar um processo de investigação, o Governo Regional deve abrir um concurso independente para que as equipas de investigação, que pode ser até mais do que uma, possam concorrer com as suas hipóteses e a sua estratégia de investigação e publicar os seus resultados de forma independente em revistas internacionais com referi, e a ciência vai progredir de forma natural com as suas conclusões de forma independente. Portanto, não há condicionamentos aqui de nós, deputados, são os cientistas que têm que ter essas conclusões. E, consequentemente, eu penso que o resultado dessa investigação com os ratinhos de Mestres demonstra que há uma panóplia de possibilidades que nós não imaginamos sequer neste momento e que temos que estar abertos, com a mente aberta, para as investigações que vão ser realizadas. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Renata Correia Botelho tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo, só para dizer, de facto, na sequência do muito que já aqui foi dito, que não me parece é admissível nós imaginarmos que uma equipa destas viesse aqui, usando as palavras do Sr. Deputado Luís Rendeiro, brincar aos arqueólogos. Então, só se estivermos aqui também nós a brincar aos deputados, e creio que não estamos a fazê-lo. Portanto, não acho admissível que sequer coloquemos a hipótese de que cientistas desta envergadura venham aos Açores brincar aos arqueólogos. No entanto, o que eu gostaria de acrescentar e de rematar no que concerne à minha intervenção nesta matéria, é que eu acho que nós estamos aqui a discutir erradamente uma questão gramatical. Isto é, nós estamos a discutir a contração de uma preposição, que é o de, com um artigo definido ou indefinido. Portanto, nós estamos a discutir erradamente começamos aqui a alargar a discussão à constituição da equipa, quando o que o projeto de resolução, e muito oportunamente, recomenda é a constituição de uma equipa. Obrigada.
Muito bem.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Senhores Membros Deputados, Srs. Membros do Governo, após o esclarecimento oportuno da Sra. Deputada, e muito bem, Renata, eu gostaria de apenas esclarecer alguns aspectos, se é que ficou algum mal entendido da minha intervenção. Em primeiro lugar, eu não lancei nenhum anátema sobre esta comissão no seu todo, nem coloquei nenhumas reservas a esta comissão de peritos. Coloquei a dois e fundamentei-os. Senhora professora doutora Ana Margarida Arruda, por aquilo que justifiquei, que já cá esteve e deu uma conferência em Lisboa no dia 5 de junho com o título que os senhores todos ouviram. E, portanto, se ela cá está outra vez, não fui eu que a convidei, e se alguém a convidou, convidou mal. Esta senhora, pura e simplesmente, pode ser a maçã que não está sã dentro do cesto das maçãs sãs. Pronto. As pessoas, e relativamente à história pregressa destas questões, não se percebe, Sr. Secretário, é porque é que demorou tanto tempo a nomear esta comissão. Porquê? É a resposta que o senhor tem. É, porquê? Porque demorou, não estava na comissão, porque não faço parte da comissão, e tenho todo o direito a interrogá-lo aqui, percebeu? Todo o direito de lhe fazer aqui as perguntas que eu entender, e o senhor responderá se entender responder. Agora, eu vou-lhe ler, Sr. Secretário, do ex-diretor regional da Cultura, e qual é o entendimento, que eu espero que o senhor mude,
Eu espero que o senhor mude o modus operandi e de pensar da Direção-Geral de Cultura. E o diretor regional hoje já não está lá, mas continuam lá os técnicos e o senhor arqueólogo. Diz assim, as pessoas que conhecem, dizia Jorge Brunos, as pessoas que conhecem minimamente aqueles sítios, os hipogeus descobertos no Corvo e na Terceira, como conhecem os corvinos e os terceirenses, nunca lhes atribuíram as características e a origem que agora é atribuída por este arqueólogo, que era o arqueólogo Nuno Ribeiro. Adiantou o Diretor Regional da Cultura, que recordou que as estruturas na Ilha do Corvo já foram estudadas no âmbito do inventário do património imóvel dos Açores, com o arqueólogo Rui Sousa Martins, a defender que as mesmas se destinavam a guardar artefactos agrícolas. É preciso que eu esclareça mais alguma coisa. Eu quero é saber agora qual é, como dizia o professor Paulo Borges e bem, as mentes científicas inquietas, curiosas, é se vamos avançar sem dogmas e sem preconceitos. E, sobretudo, sem o que já está escrito e plasmado no levantamento do património imóvel dos Açores. E este arqueólogo, eu presumo que o senhor sabe quem é. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Passo agora a palavra ao senhor deputado Luís Rendeiro.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Senhor secretário Luís Fagundes Duarte, em primeiro lugar, eu gostaria de começar por lhe dizer, e nem foi preciso recorrer à figura da defesa da honra, porque temos vários momentos para intervir, que os apartes, de facto, são regimentais, mas o senhor secretário tem que estar preparado para o debate e tem que estar preparado para o confronto, sem que faça aquilo que fez hoje toda a manhã, que é, em aparte, responder insultando as pessoas que o confrontam e que lhe fazem questões. Porque os apartes são regimentais, mas a gente ouve-os e eles ficam muitas vezes registados no diário das sessões e é muito importante que também se saiba o que é que o senhor está aí a dizer e que se ouviu, que foi audível na Câmara toda, insultando quem consigo debate. Em segundo lugar, o senhor deve, neste momento, um pedido de desculpas a um órgão de comunicação social, que é o Diário Insular, que tem 67 anos ao serviço da boa informação nos Açores, de quem o senhor escarneceu por ter havido publicações a este respeito da arqueologia no Diário Insular, rindo-se e menosprezando um órgão que muito serve e muito bem faz à comunicação social nesta região. E do qual é colaborador, e ainda bem que é colaborador, mais uma razão para ter tido outra atitude e outro respeito perante o órgão de comunicação social em questão. Agora, voltando aos factos, eu também assumo que a professora Ana Margarida Arruda não devia fazer parte da comissão agora nomeada. Assumo. Portanto, não tenho capacidade para discutir todos os assuntos como, pelos vistos, outros deputados têm nesta sala, mas, uma vez que já teve opinião, que já teve participação, que já teve divulgação em vários fóruns acerca de qual é que é a sua posição e a sua opinião acerca desta matéria, se o objetivo é que haja uma comissão limpa, livre, fresca, para fazer um trabalho novo, esta senhora não devia lá estar. Ou então, para ela lá estar, tinham que lá estar todos os outros investigadores, a começar pelos locais, que foram os que deram o maior contributo para a descoberta e divulgação dos achados em questão. E não estão. E foi o senhor e a sua equipa que os excluiu. Portanto, se acha que isto está bem assim, nós, também democraticamente, temos o direito de não achar. Senhora deputada Renata Botelho, Correia Botelho.
É sincero.
Com todo o respeito e consideração que tenho por si, e sabe, não é conversa de circunstância. O facto de vir dizer o que disse a propósito da comissão e do valor da mesma, não retira uma vírgula às considerações que eu fiz. Porque também, com certeza, não gostaria de fazer e desenvolver e iniciar um trabalho e a seguir virem outros passar por cima do seu trabalho e passar por cima do seu esforço e do seu sacrifício e virem colher ou louros ou virem escarnecer do trabalho e da investigação que fez. E é isto que vai acontecer com a nova comissão em relação aos investigadores que, em primeiro lugar, levantaram a questão dos achados arqueológicos na Terceira e no Corvo. Quanto a brincar aos deputados, quanto a brincar aos deputados. Devo-lhe dizer que, de facto, penso que será difícil alguém votar contra o projeto de resolução que aqui está em causa. Penso que será difícil, porque todos aqui concordamos com ele. Agora, a partir do momento em que o Governo Regional se antecipa, convoca uma comissão, ultrapassa as conclusões deste Parlamento, o trabalho destes deputados e aquilo que foi feito na Comissão de Assuntos Sociais, de facto, eu pergunto, nós estamos aqui a debater o quê? Nós estamos aqui a debater o quê? Foi o Governo Regional que brincou com esta casa, foi o Governo Regional que brincou com o trabalho dos deputados e, de facto, isto é uma brincadeira, mas é de muito mau gosto. E foi isso que aconteceu a partir do momento em que o Governo Regional se antecipou aos trabalhos de uma comissão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Renata Correia Botelho tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, 20 segundos. Com toda a estima e com toda a consideração, que é perfeitamente mútua. Isto aqui, perdoe-me, vou utilizar aqui a expressão, uma expressão prosaica, mas isto aqui é se preso por ter cão e por não ter, quer dizer, neste caso o Governo achou desde logo pertinente e oportuna a iniciativa apresentada pelo PPM e antecipou-se, eu não vejo, não posso partilhar da sua estranheza relativamente a isso. Nós até poderíamos, era muito improvável, nós até poderíamos ter tido aqui, esta Câmara poderia até ter tido outra opinião, mas isso não desobrigava pela sensibilidade que o Governo demonstrou desde logo relativamente a esta matéria. Avançou, independentemente daquilo que... Mal nenhum viria ao mundo, com certeza, com esse avanço. E com a constituição dessa equipa independente, veremos, claro, mas o que vamos aprovar agora é uma situação concreta que está já em marcha, para bem de nós todos e para bem dos Açores.
Muito bem.
Obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, a mesa não tem mais inscrições. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Muito obrigado. Eu queria só esclarecer dois aspectos. Em primeiro lugar, pedir à Sra. Presidente que, não sei pelas vias normais, que fossem reforçadas ou postas à disposição as minhas primeiras palavras sobre esta matéria. Ou seja, eu comecei por dizer que é necessário obter esse conhecimento, disse que tinha sido constituída a Comissão, que essa Comissão vai apresentar um parecer preliminar e que, sejam quais forem as conclusões desse relatório, o Governo tomará as decisões que forem pertinentes. Ou seja, se chegar à conclusão, ninguém, eu não disse em parte nenhuma, que o trabalho arqueológico está a ser feito numa semana. Isto é um trabalho de sondagem, é um trabalho científico. E, Sra. Deputada Doraida Soares, muito obrigado por ter realçado isso. Não se pode ultrajar a competência científica e a dignidade de pessoas que têm provas dadas. Eu posso distribuir os currículos das pessoas que foram convidadas. Essas pessoas apresentarão o seu relatório científico. Eu sempre disse isso e disse que o Governo fará tudo aquilo que for necessário fazer para que se apure a verdade. Eu também gostaria de salientar que na carta que foi dirigida aos senhores membros da Comissão, está dito assim: assim, está programada para sábado de manhã, que é amanhã, às 11 horas, uma apresentação das conclusões que mais tarde informarão o relatório final a enviar à Secretaria Regional da Cultura, Direção Regional da Cultura, que, por sua vez, o reenviará à Assembleia Legislativa Regional dos Açores, e para a qual são convidadas personalidades e comunicação social. Mais lisura do que isto, o que é que era, senhores deputados? Eu não me antecipei à Comissão, eu disse na Comissão, e os senhores deputados estão aqui presentes, eu tenho aqui o relatório da Comissão, que não foi contestado, eu disse na Comissão que iria ser constituída essa Comissão. Ninguém me disse não vão. Eu soube que a Comissão tinha ido a semana passada lá ao local. A Secretaria, a Direção Regional também não foi informada, nem tinha que ser.
Olá.
Nem tinha que ser. Mas também não foi informada. Atenção. Uma coisa, O Governo está a agir de acordo com as suas competências. E as suas competências é pôr a funcionar aquilo que é necessário funcionar no momento em que é. Portanto, eu, quando fui à Comissão, é preciso ver aqui a data, não me lembro a data exata, quando fui à Comissão, disse que ia constituir essa equipa. Ninguém me disse para eu não constituir. Constituí, fiz o meu trabalho. A equipa está a fazer o seu trabalho no terreno, vai apresentar o seu relatório. Esse relatório será apresentado aqui nesta casa e depois serão tomadas as decisões. Nem precisavam vir, porque isto depende das competências do Governo. Mas esse relatório virá a esta casa e os seus deputados terão toda a oportunidade de se pronunciar. E eu também disse, e concordei com a proposta do Sr. Deputado Paulo Estevão, que serão constituídas as equipas, que serão envolvidas todas as pessoas que queiram contribuir e que tenham elementos para aduzir a esta situação. Agora, entendi, e também o disse na Comissão, está no relatório, que essa Comissão seria constituída por historiadores, arqueólogos e, eventualmente, geólogos. Foi isso, é essa a constituição da Comissão. Se achar que é preciso pôr outras especialidades, serão colocadas essas especialidades. Agora, vamos lá ver se a gente se entende. O Governo funciona? Bom, levantam-se estas questões aqui, acusam-me de eu estar a condicionar a Comissão, quando faz o seu deputado, já não se encontra na sala, o seu deputado Luís Rendeiro, tece toda uma teoria, como autoridade que é na matéria, sobre todos aqueles achados. Não é essa, creio eu, a formação específica do seu deputado. É política, faz muito bem em fazer política como eu estou a fazer aqui neste momento, que é tomar as decisões que é necessário tomar no momento certo. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário, a questão é muito simples. Lhe coloco. Quando esta, naturalmente, pela limitação de verbas e orçamental que a Secretaria está e a Direção Regional está, como já aqui foi referido pelo senhor, e muito bem por o senhor deputado Aníbal Pires, eu queria dizer o seguinte: sabe-se quantas peças são necessárias ver? Sabe-se qual é a área tem que se visitar com o mínimo de cuidado? Estou-lhe a perguntar. Sabe? É numa semana que se vão ver cerca de 1000 peças que estão inventariadas. É numa semana que se vão ver, ou é à sorte, para depois se vir dizer que é um amontoado de pedras. É numa semana que se vai ver isto tudo. É numa semana que se vai ver 25 hectares de área, como bem referido. Pronto. Muito obrigado, Sr. Secretário.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidenta, para solicitar um intervalo regimental de 15 minutos.
É regimental. Regressamos às 16h35.
Obrigado.
Agradeço que ocupem os vossos lugares. Senhoras e senhores deputados, vamos então recomeçar os nossos trabalhos. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, prometo ser muito breve, só para referenciar o seguinte, em jeito de síntese. Há aqui uma intervenção do Sr. Deputado Aníbal Pires que eu penso que é bastante acutilante e que ele tem toda a razão nos argumentos que aduziu, foi que, de facto, a política de investigação da região, nomeadamente no âmbito da arqueologia, tem que ser repensada, no sentido de não respondermos a este ou outro episódio isolado, mas, de uma forma sistemática, de uma forma organizada, podemos pensar em estruturar a investigação arqueológica e histórica que é necessário realizar. A região pode, através de protocolo com instituições universitárias e outras entidades de caráter cultural, pode e deve realizar esse trabalho de forma organizada. E, nesse sentido, é evidente que depois o conjunto de achados que, entretanto, acontece um pouco por todas as nossas ilhas, devem ser integrados nesse estudo sistematizado e nesse esforço sistematizado que a região deve desenvolver. Por isso eu considero que é necessário fazer esse esforço, nomeadamente, por exemplo, na arqueologia marítima, que aqui também foi referenciado por um senhor deputado, já não sei qual, em que nós temos muitos relatos de naufrágios que se deram ao longo das nossas ilhas, ao largo das nossas ilhas, e que estão devidamente documentados. Há esse trabalho para fazer e é um trabalho do maior interesse para a região. Não só para descobrirmos e para descrevermos um pouco mais o nosso percurso histórico, mas também na medida em que tudo isto significa uma mais-valia para a região, até do ponto de vista turístico. Porque a arqueologia, a história, o património, as festividades, a nossa cultura, todo o conjunto de atividades que nós aqui realizamos pode e deve incrementar também os fluxos turísticos que a região obtém. Por fim, referenciar que este debate há 40 anos seria impossível. Este debate sobre esta questão seria impossível. A nossa democracia está suficientemente madura e o conceito que nós temos de Portugalidade é um conceito tão vasto, tão sólido, que nos permite pensar, equacionar uma hipótese, na minha perspectiva, continua por provar, mas que os portugueses possam ter sido os primeiros a avistar estas ilhas. E daí não se tira nenhuma conclusão para a Portugalidade, em relação à Portugalidade dos Açores, nenhuma conclusão. A Portugalidade está na nossa cultura, na identidade histórica comum, no nosso percurso, na nossa língua, nos usos e costumes e na nossa identidade comunitária que desenvolvemos ao longo de todos estes anos. Este debate teria sido impossível noutro contexto histórico, noutro conceito, noutro contexto ideológico, mas hoje é visto com naturalidade e sem qualquer tipo de problema e de preconceito, e eu penso que é isso que também deve ser referenciado e enaltecido no âmbito do debate que aqui acabámos de realizar.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, aproveito esta intervenção do Sr. Deputado Paulo Estevão e de resto também respondendo a um réplico levantado pelo Sr. Deputado Aníbal Pires antes do intervalo, para salientar o seguinte. A investigação, este tipo de investigação, é investigação científica e não cabe apenas no âmbito da cultura. Ou seja, nós estamos neste momento, eu também sou titular da área da ciência, nós estamos neste momento a preparar com uma equipa de universitários, investigadores da Universidade dos Açores, já desde algum tempo, estamos a preparar um documento base que vai ajudar o Governo a definir as áreas de investigação que serão consideradas prioritárias para investimento para o futuro. Uma dessas áreas será a área da história. Exatamente, e será não nos tais 9 mil euros que o Sr. Deputado Aníbal Pires há bocadinho referia, porque tem outros objetivos, Eventualmente, uma investigação deste tipo dará origem a um projeto, ou constituirá um projeto, que será financiado na ordem como outros projetos científicos que estão a ser desenvolvidos e que terão os meios, que forem possíveis, mas que terão os meios para fazer este trabalho. Ou seja, esta investigação será feita no contexto da política científica para a região que está a ser definida neste momento. Teremos, para além das ciências convencionais, chamemos assim, das ciências institucionais, onde já há muita massa crítica, muito conhecimento adquirido, muita gente, quer investigadores doutorados, quer doutorandos, a trabalhar. Uma das áreas, um dos eixos que serão estruturantes do sistema científico será exatamente esta história, porque eu acho que é muito importante. Uma coisa que não temos, por exemplo, é ter uma história dos Açores legível nas escolas pelo público em geral, e não uma história para investigadores, para uma elite como aquela que existe. Quem diz a história humana, diz a história natural dos Açores, a história, a geografia, enfim, todas essas áreas que terão que ser sempre vistas e acompanhadas numa perspectiva da história. Como dizia Vitorino Mésio, para nós a geografia é tão importante como a história. Por isso, ainda bem que o Sr. Deputado levantou isto, nós não queremos fazer disto um fé diver porque alguém levantou uma lebre e vamos todos a correr atrás dela. Nós o que queremos fazer e o que estamos a fazer, e há uma comissão que também espero não ponham em dúvida, em causa a competência dessa comissão, que são todos professores altamente qualificados da Universidade dos Açores, que estão a contribuir com o Governo nesse sentido, desde as jornadas para a ciência que se realizaram em junho. É a partir daí que nós vamos definir, muito em breve, este documento está uma reunião marcada já para se dar um toque final na posição da comissão, da comunidade científica sobre a matéria, e a partir daí apresentaremos ao público e a este Parlamento aquilo que nós entendemos que devem ser os eixos prioritários para investimento na área da investigação científica, porque aqui, mais do que de história, estamos a falar de investigação científica, e tudo isso foi realçado pelas senhoras e senhores deputados que intervieram na discussão. Por isso, Sr. Deputado, muito obrigado por ter levantado a questão, porque me permitiu dizer isto. Nós não estamos a dividir as coisas em gavetas, estamos a tentar ter uma visão global, em que entram, para além dos vulcões, para além da biologia marítima, para além de outras áreas que sejam consideradas estruturantes e que tenham um retorno em termos de contributo para os historiadores, para os pescadores, no caso do mar, para a aviação, no caso dos estudos de climatologia, e, no caso desta investigação científica, pode ter interesse económico através do turismo, como o Sr. Deputado referiu. Portanto, não estamos a ver isto isoladamente, estamos a ver globalmente, e muito em breve terei o prazer de apresentar esta Assembleia um documento base que incorporará tudo isso. Portanto, aquelas migalhas no plano que o Sr. Deputado Aníbal Pires se referia há bocadinho, referem-se a aspectos que estão a ser, como é, têm a ver com a edição dos inventários do património, por exemplo, ou outros aspectos assim, que estão a decorrer pela cultura. Mas esta investigação, depois investigação científica, será integrada no sistema científico da região e não como uma atividade isolada da cultura. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Agora sim, penso que não há mais inscrições. Vamos então votar este projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução foi aprovado por unanimidade.
Vamos avançar com a agenda.